Olá, muito boa tarde a você que se liga nas informações aqui do Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, estamos de volta com a nossa programação nesta quinta-feira. Hoje é 13 de dezembro, o nosso assunto agora é o mercado da soja. Mercado que hoje deu um susto nos produtores. Mercado começou o dia com estabilidade, trabalhando ali com pequenas baixas de pouco mais de um ponto nos principais contratos. No início da tarde, engatou ali no movimento de queda, chegou a perder mais de 13, 14 pontos nos piores momentos da sessão. E amenizou um pouquinho essas baixas, mas ainda assim vai terminando o dia com quedas de dois dígitos lá na Bolsa de Chicago. Para a gente entender esse movimento, principalmente no meio das notícias de que a China estaria ou está voltando a comprar soja dos Estados Unidos, para a gente entender isso, a gente vai conversar agora com o Marlos Correia, que é analista de mercado da Insói Commodities. Marlos, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer ter você conosco.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem nesse dia de hoje, em que esse mercado teve esse revés aí. E vamos tentar aí, junto com todos que nos veem hoje, entender um pouco dessa reação negativa do mercado hoje. Uma questão previsível, né, que nós, como analistas, já estávamos esperando, né, até em função do que todo o histórico e todos os indicativos estão nos mostrando nessa reta final. Nós tivemos aí na terça-feira o relatório do USDA, trazendo novamente altas nos estoques finais, tanto da soja americana, altas nos estoques finais da soja mundial, um aumento da produção a nível de Brasil, mantendo uma produtividade satisfatória a nível de Argentina. Então, o que que significa isso? É uma oferta ainda trazendo uma grande pressão em cima de Chicago, né? Só que mercado, em cima dessa questão dos números de oferta, ela também está visualizando a questão desse impasse ainda que está se arrastando entre Estados Unidos e China. Tem a promessa de China entrar novamente no mercado com uma forma um pouco mais aberta, trazendo números significativos de compra da soja americana, o que mantém essa leve posição mais autista, principalmente nesses 2 dias que antecedeu aí, que a gente vem trabalhando em cima do relatório do USDA, né? Ontem nós tivemos, e antes de ontem, na verdade, tivemos aí fortes indicações das estatais chinesas comprando na ordem de 500 mil toneladas de soja americana para embarque entre janeiro, fevereiro e março. Hoje já mercado vendo, já passando toda essa euforia de volume significativo e promessas de volumes maiores de compra, mercado, ele, na verdade, Chicago está cansado de escutar essas promessas e, na verdade, a questão não se concretizar. Então, por essa insegurança, mercado hoje abriu de uma forma mais pessimista, trazendo uma correção aí. Eu visualizo isso quase como uma correção técnica. Uma forma dos especuladores na bolsa realizarem os lucros desses 2 dias aí, até porque não tem uma estabilidade, não tem uma estabilidade de um mercado crescente aí para os próximos meses, para que os investidores continuem apostando aí numa alta a longo prazo. Então, o que que eles fazem? Eles trabalham no momento, e é quase como o produtor tem que fazer nessa situação. Tem esses picos de alta, essas notícias que trazem esses viés de alta na bolsa, né? O mercado entra, comprador, passou esse período, eles já entram vendendo para fazer a sua margem de lucro, né? Por isso que a gente não vê um mercado tendencioso nem tanto para movimento de alta e nem tanto agora, até porque nós estamos num patamar bem arrochado em níveis de preço em Chicago, para que ele venha a cair significativa abaixo desses patamares que nós estamos hoje. Então a gente vê o mercado trabalhando mais lateralmente, mesmo com todas as notícias que a gente vem recebendo aí ao longo da semana.
Marlos, então, essas baixas que nós vimos hoje, de mais de 10 pontos para fechar a quinta-feira, não configuram ainda, ou não configuram até esse momento, uma tendência de baixas muito significativas para os preços, portanto.
Isso mesmo. Não é, ele não consegue ainda definir uma tendência de baixa, né? Vamos supor, então o que esse movimento hoje está indicando, que o mercado está vendo que realmente não vai ter um acordo significativo entre Estados Unidos e China. Como eles estão com estoque muito inchado ainda, porque essa soja não saiu de dentro da casa deles, né? A gente está aí nas portas de um início de colheita da safra americana, né? Existe soja já com indicação de colher aí final de dezembro, início de janeiro, né? O que vai trazer ainda mais pressão de oferta, que teoricamente traria um mercado baixíssimo, mas não acontece. Por quê? Porque o mercado ainda ela tem uma previsão, ela é otimista ainda na questão desse retorno de uma compra mais volumosa por parte da China, né? Trazendo um equilíbrio no mercado aí na questão dos preços, né? O que eu vejo e que alguns analistas veem é que nesse curto prazo, e talvez aí a gente pode entrar na safra, na colheita da safra brasileira, né, não tenha tendências de alta nesses próximos meses, aí pegando janeiro, fevereiro e março, né. Nós temos indicação aí, por mais que esteja correndo notícias de quebra na soja a nível do oeste do Paraná, Rio Grande do Sul, o oeste do Paraná, além da ferrugem, seca agora, que passou aí mais de 25 dias sem chuva, que está pegando essa soja precoce. Rio Grande do Sul, questão de ferrugem, né? Mas ainda assim, os números de produção a nível de Brasil, eles são muito confortáveis, né? A gente vê Conab trazendo aí na casa de 120 milhões de toneladas. USDA, no relatório deles, trouxeram 122 milhões de toneladas, né? E o mercado a nível de Brasil, alguns analistas falando algo em torno de 130 milhões de toneladas. Coisa que é totalmente possível se a gente pegar o número de área plantada e multiplicar pela média de produção aí, que a gente pode chegar aí esse ano aí próximo aí de 60 sacos por hectare. Por mais que a gente tenha um potencial para chegar a 130 milhões de toneladas, e que nesse meio tempo tenha esse viés de algum problema climático, doenças, que reduza um pouco, que segura essa produção, a gente pode falar algo tranquilamente na casa de 123, 124 milhões de toneladas. É soja, é muita soja ofertada no mercado. Somando ainda com soja argentina, está teoricamente confortável. Por isso que o mercado também ele está andando nessa forma lateral, sem alvoroço. Ela não cai porque a demanda sustenta, né? Mas ela também não tem uma explosão de alta porque a oferta ela está muito ela tá pouco elástica, ela está influenciando, causando forte pressão em termos da demanda, né? Por isso que a
Certo.
gente vê esse mercado mais tranquilo, né? Sem nada de expectativas, né?
A gente vê a falta de expectativas, falta de grandes notícias que possam, né, Marlos, motivar as cotações
Isso
para um
mesmo.
lado ou para o outro, né? Agora,
Exato.
fato é que os preços recuaram no Brasil, a gente perdeu força nos prêmios, a gente vê Chicago ainda de lado. Marlos, o que que você espera para os preços para o produtor brasileiro? Ele vai ter novas e melhores oportunidades de comercializar a safra 2018-19 aí nesses próximos meses?
Olha, é um momento delicado para o produtor, né? Porque a gente está vindo aí numa questão um tanto quanto perigosa a nível da comercialização da soja a nível do produtor rural, né? Porque os traders eles vão trabalhando com as margens dele e vão ser garantidos no mercado. O problema é a ponta final ali que fica à mercê dessas variações, né? E um tanto quanto perdido nas decisões a serem tomadas. A gente vai entrar agora num período de colheita que o produtor não tem muito tempo para parar e analisar todos os dados, todos os fatos. Ele tem que se atentar em tirar a soja do campo e botar para dentro do armazém. A soja só está garantida quando ela está dentro do armazém. Soja no
Fato.
campo não tem nada garantido, né? E o que a gente está vendo é uma pressão muito grande em cima dos prêmios a nível do Brasil, né? China provavelmente, claro que ela vai voltar a comprar soja brasileira, mas o que a gente está agora sentindo é que é muito difícil que voltem a comprar naqueles prêmios extraordinários que nós tivemos aí no segundo semestre desse ano, né?
Certo.
Pode ser que ano que vem, no segundo semestre, ele, conforme for a safra norte-americana também, que ainda vai ser instalada a partir de março, a gente tem um cenário tudo diferente. Mas nesse primeiro semestre, a gente vê com certa preocupação a questão da formação de preço a nível de Brasil. Nós temos Chicago muito comprometido em função dessa oferta que está vindo, né? Essa guerra comercial que não toma rumo, que não se define, trazendo essa indefinição que o mercado trabalha de uma forma muito segura, sem grandes alvoroços, né? Isso nos traz um cenário de Chicago morno, moderado, né? Prêmios também baixos, né? Porque a gente já está vendo o prêmio março hoje na casa dos 30 centavos por bushel, né? O produtor ele tem que ficar atento e para não se assustar, se a gente começar aí com prêmios fevereiro e março, a partir do ano que vem, no campo negativo, né? Porque o comprador lá fora ele vai também segurar, ele vai forçar com que esses prêmios caiam em função da oferta americana de soja que eles podem buscar lá. Se nós temos aí, por mais que não chegue um total acordo comercial entre Brasil e China, existe uma busca de soja americana. Né? E para que eles voltem a comprar no mercado brasileiro, eles vão forçar para pagar uma soja mais barata e eles vão derrubar ainda mais os seus prêmios para virem aqui comprar a soja. Né? Então, hoje, se for ver como está a questão do mercado, é um momento para o produtor parar e dar uma analisada e talvez participar um pouco mais, se tiver as oportunidades também, porque a gente já está entrando no final de ano, em dezembro, em que existem poucos tomadores de mercado futuro, né?
Sim.
Mas aparecendo oportunidade de travar alguma coisa de preço de soja fevereiro e março, o produtor tem que participar. Hoje a gente, na conta nossa, a gente está falando em soja a Porto de Paranaguá para fevereiro ou março na casa de R$ 80,50, até R$ 81,50 para entrega nesses meses, fevereiro e março, né? Então, se a gente pegar isso e trazer para a base do interior aqui, a gente está falando soja aí 72, 71,5, 72, né? Troca com 69, né? Então, para termos de garantia de preço, para garantir uma margem, está sendo ainda satisfatório.
Tá.
Não é o melhor preço, mas é uma...
Não está no prejuízo ainda, né, Marlos?
Isso, para ele montando sua carteira de venda e talvez tentando melhorar sua média, claro, garantir sua média lá na frente, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer aí, em definitivo, né, para os meses aí de fevereiro e março. Podemos ter um revés agora, nós tivemos chuvas ontem aqui na região oeste do Paraná, uhum, na casa aí de 10, 15 milímetros, alguns pontos até 30 milímetros, mas que não resolve o total problema dessa soja precoce que vem aí com mais de 25 dias de estresse hídrico, né? E aí a gente tem toda a soja de ciclo mais longo aí para acontecer agora dezembro, que vai ser colhido lá fevereiro, março, né? Tem muita coisa para acontecer na nossa produção, né?
E a gente sabe, né, Marlos, que essas informações, no âmbito em que elas estão, né, com a dimensão que elas alcançam, pelo menos até esse momento, elas não têm força para chegar a Chicago e mudar a direção do mercado, né? Essas informações, isso, ainda são insuficientes. Então, o produtor que vai perder um pouquinho na produtividade vai ter que garantir uma estratégia de comercialização eficiente, certo?
Estratégia, exato. Porque ele vai perder potencial de produção. Ele está trabalhando com custo de produção muito elevado. Né? Quando ele implantou a área dele, nós estávamos falando de um custo de insumos na casa de $3,95, quase $4. Né? Aí, hoje a gente está falando em comercializar uma soja, mercado, o câmbio ele reagiu um pouco, mas a gente ainda está falando na ordem de $3,80, né? E ano que vem, com a posse do novo presidente, a tendência é para que esse câmbio se mantenha nessa estabilidade. Não, a gente não vê assim grandes estouros na parte da moeda. Então, não pode contar com formação de preço por parte do câmbio. Ele tem que trabalhar entre Chicago e prêmio. Se ele conseguir travar prêmio um pouco melhor agora, ótimo, excelente. Ou esperar aí momentos de picos de alta em Chicago, porque por mais que a gente tenha reveses de baixa, sempre tem momento que em Chicago dá aquela reagida, mesmo que não seja tendência, tem dias que ele vai trabalhar de forma positiva, trabalhando aí com 10, 15, até 20 pontos de alta. É nesses momentos que o produtor tem que ficar atento para travar um pouco, para vender um pouco da sua soja e ir galgando aí cada vez médias melhores aí na sua comercialização. Nunca pensar em atingir o preço máximo. Isso é utopia, né? A gente tem que sempre trabalhar de uma forma tranquila e fechando dentro de uma média. Se a gente querer pegar o preço máximo toda hora, a gente vai vender sempre no menor preço. Que é geralmente quando está caindo, é que a gente acaba indo vender porque o melhor momento já passou. Então, vai trabalhando de uma forma tranquila que vai ter uma comercialização também satisfatória.
Sem dúvida. Marlos, a qualidade da soja brasileira vai influenciar também na hora da comercialização nessa nova temporada, como aconteceu na temporada anterior?
Sim, influencia. A nossa soja, se a gente for ver em questão de qualidade, teor de óleo e proteína no grão, ela é excelente, né? Nós temos aí, no Brasil todo, né, em termos de clima favorável para que a gente tenha, um produto com maior teor de proteína e um maior teor de óleo, né? A seca vindo agora, e dando esse estresse, ela diminui um pouco, esses teores, né? Primeiro porque ela acaba, antecipando a maturação da soja. Uma soja que iria levar aí mais 10, 15 dias para ficar pronta, ela já está começando a desfolhar e entrando aí em maturação. Então ela perde peso, ela mantém o grão menor e com isso também os teores de proteína e óleo. Mas de toda forma, a nível geral, é uma soja que tem uma boa qualidade. E o mercado lá fora vê isso. Por isso que a compra da soja brasileira, ela tem muita procura. Mesmo que eles briguem e tragam algum impasse para tentar melhorar o preço de compra deles, porque isso todo comerciante faz, mas eles não vão deixar de comprar a soja brasileira, porque é uma soja de excelente qualidade. Tanto que a gente já tem relatos de mercado chinês já comprando soja futura aí para embarque aí em fevereiro e março, final de janeiro, né? Volumes pequenos ainda, não expressivos, porque a gente não vê grande movimentação, mas já tem uma procura por parte da China aí na soja que irá ser colhida ainda ano que vem, né? Mesmo com toda a notícia, a questão, a possibilidade de um acerto entre China e Estados Unidos, que eles voltem a comprar, para eles é um pouco mais confortável eles comprarem soja americana, porque o custo marítimo deles é mais barato, a soja chega mais rápido nos portos deles, né? É mais perto em termos de milhas náuticas, né? Mas para buscar uma qualidade no produto, eles vêm buscar a soja brasileira aqui.
E Marlos, além de tudo, com a queda dos nossos prêmios, a soja do Brasil acaba tendo preços quase que equalizados ali com a soja americana, né? A gente está se aproximando mais ou estamos ficando mais equilibrados do que a gente estava anteriormente, que a gente estava com a soja barata somente para os chineses, né?
Exato, isso mesmo. Então, ela traz essa normalidade também na parte da formação de preço, né? A gente acaba novamente ficando competitivo, mas em contrapartida, remunerando também o produtor de uma forma mais tranquila. Isso não traz uma desvantagem comercial a nível da soja brasileira. Pelo contrário, para nós é muito satisfatório, porque a gente está tendo uma visualização maior da produção brasileira e da soja do Brasil. E tendo mercado comprador, isso daí abre mais portas para que a gente aumente a nosso potencial produtivo aí, as nossas áreas de produção para a próxima safra.
Sem dúvida. Marlos, te agradeço muito pela companhia nessa quinta-feira. Volte mais vezes ao Notícias Agrícolas, você é sempre nosso convidado e é muito bom ter você conosco. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, Carla. Obrigado a todos que nos assistem aí. Um grande abraço, um bom final de semana aí. Tomara que amanhã o mercado reverta essa queda de hoje.
Verdade, que assim seja. Bom final de semana para você também, Marlos. Até mais.
Igualmente. Até mais.
Até mais. Bom, dia de correção técnica de realização de lucros, de liquidação de posições, escolha o nome que quiser, né? Hoje foi um dia técnico para o mercado ficou meio frustrado sim com as notícias das compras chinesas, não vieram nos volumes que eram inicialmente aguardados e essa notícia, como nós já dissemos ontem, ela já estava no preço, né? Essas compras já estavam no preço, são as estatais comprando justamente porque não tem o peso da tarifação, as empresas privadas ainda não voltaram a comprar nos Estados Unidos porque as tarifas estão mantidas, não houve uma redução ou uma cota para se importar sem essas tarifas, enfim, está tudo como antes, né? Então, como bem disse o Marlos, né, o mercado está cansado de ouvir promessas e hoje, depois de alcançar ontem os melhores preços em 6 meses, com altas aí consideráveis nos últimos dias, a gente viu então o mercado realizar lucros hoje e fechar com mais de 10 pontos de baixa. A principal orientação para o produtor brasileiro é de que não espere aí o melhor preço, o preço mais alto, na verdade, mas sim o melhor preço, o preço que vai te garantir renda, que não vai te deixar com prejuízo e que você vai conseguir equilibrar bem com a sua produtividade, principalmente nos locais onde a gente vê essa preocupação com o clima, como no Paraná, no Mato Grosso do Sul, a ferrugem pegando em alguns lugares, a falta de chuvas em outros. Então, muita atenção a essas informações, porque a perda de potencial produtivo vai ter que ser compensada com uma estratégia inteligente e eficiente de comercialização, principalmente nesse momento onde há pressão sobre os nossos prêmios, Chicago ainda caminhando de lado e um dólar bastante incerto. Então, muita atenção, se algum desses fatores estiver compensando para você, trave um deles e vá observando os demais para fazer aí o melhor preço que vai atender às suas necessidades e vai poder te atender aí quando você precisar fazer caixa e começar a pagar e honrar os seus compromissos, principalmente seus compromissos financeiros para o começo de 2019. Vamos chegar como ficaram os preços, os números da soja para você na tela. O mercado fechou aí com um pouco mais de 12 pontos de queda nos principais vencimentos. O janeiro, 9 dólares e 7 centos por bushel, queda de 12 pontos mais 75. O março, 9 dólares e 20, caindo 12 pontos mais 75 também. O maio fechou com 12 pontos e meio de baixa para valer 9 dólares e 33 centos. E o julho, 9 dólares e 45, 12 pontos mais 25 de queda. No milho, as cotações fecharam o dia com estabilidade, o dezembro valendo 3 dólares e 75 centos, caindo 0,75. O março, 3,84, um ponto de baixa. O maio, 3,91, também perdendo um ponto. E o julho, 3 dólares e 98, com meio ponto de queda. Para encerrar, os números do trigo, que fecharam com boas altas mais uma vez nesta quinta-feira. Dezembro, 5 dólares e 26 centos por bushel, 11 pontos de alta. O março, 5 dólares e 35, 8 pontos e meio de alta. O maio subiu 8 pontos mais 75 para fechar com 5,41. E o julho, 7 pontos e meio de avanço para fechar com 5,46. Lembrando que para o trigo, o dezembro e para o milho também, na verdade, o dezembro, o vencimento de dezembro já sai da tela aí nos próximos dias. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas é claro que a nossa equipe continua aqui trazendo as últimas informações do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, mas a nossa programação ao vivo se encerra por aqui nessa quinta-feira. Amanhã tem mais, a gente volta a se encontrar. Até lá, bom descanso.